Boa noite aos amigos que fazem um estudo, uma educação do pensamento. Uma, não a única. Há várias, várias formas, vários meios de semiose, muitos, muitos modos. Neste trabalho, privilegiamos a semiose escrita, ainda que agora, aos poucos, estamos derivando para outros campos, como vocês verão hoje. Não vamos usar elementos mais amplos no nosso trabalho de hoje. Para isso, temos que tomar alguns desvios de rota, alguns cuidados. Vamos trabalhar um pouco alguns filósofos do final dos anos 1600 que podem nos ajudar nessas questões. Vou chamar agora o professor Clailton. Boa noite, professor Clailton, por favor. Pode iniciar o trabalho de resenha da nossa aula passada.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada foi no dia 13 de abril. O tema foi reconstruções. Durante a historicidade, identificamos que para alguns temas, para alguns contextos e áreas, algumas pessoas preferem reconstruir, refazer o que quebrou. E isso é o que caracteriza a reconstrução. Ocorre que existem temas muito delicados. Às vezes, a simples aproximação já causa dor. Existem feridas nesse local. Então surge uma questão: como trabalhar algo tão dolorido que mal a gente pode se aproximar? Uma das características da filosofia clínica é buscar alternativas que resultem. Que deem resultados sem a exposição desnecessária do partilhante às dores existenciais. Nesse sentido, um dos recursos para trabalhar a reconstrução é o paralelismo, o acesso de forma indireta. A reconstrução, via paralelismo se dará em algo adjacente, que na EP da pessoa está próximo e possui conexão com o elemento que pretendemos alcançar. No caso de um relacionamento, por exemplo, que se rompeu, onde a dor impede o trabalho direto no tema, é possível, então, pesquisar qual elemento existente na EP desta pessoa possui uma conformação tal que, ao ser estimulado, é capaz de hidratar, é capaz de drenar dores, pelo que se quebrou. Podemos, então, encontrar, por exemplo, atividades como uma jardinagem, a prática da escrita, a culinária, né? Algo dessa natureza. Que seja possível de desenvolvimento também, e que ao acessarmos os seus conectivos com o assunto da clínica, com aquele local que nós pretendemos acessar, então poderá aí promover os resultados esperados. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, Cleuton, por mais esse primoroso resumo, tão importante aí nos nossos trabalhos. Alunos que fazem o curso ao vivo recebem presentes todas as aulas. O presente de hoje, ele é tocante. Alguns dos senhores lembram de uma das nossas viagens de estudos. Nós fomos a Sevilha. Lá no sul da Espanha, lugar lindo, ficamos lá, passamos por toda aquela tradição belíssima, muçulmana, cristã, a história, né? E a música de hoje deve muito àquele contexto, àquele lugar, é tanto a interpretação da Orquestra Sinfônica de Sevilha. Bom, vamos fazer algumas contextualizações. Primeiro, sobre o que é um adágio, né? Que é, o nome é italiano, né? Que significa Adagio é vontade, tipo vontade, vontade no italiano. E ele, o adagio na música clássica, o adagio é quando você vai fazer um movimento suave e vagaroso, uma maneira lenta, uma maneira que vai ser bastante tocante, profunda. Isso é um adagio. Como vocês verão a seguir, numa das mais conhecidas. Quem aprecia muito o que vocês vão ouvir agora é o cinema. São incontáveis os filmes que trouxeram a música que nós viremos agora nesse trabalho. Olha, ela praticamente traz a essência da alma espanhola, da história espanhola, principalmente nos anos recentes. E tem uma, claro, aqui a gente vai resumir, né, esse famoso concerto de Aranjuez, que é um palácio no sul de Madrid, que esse jovem músico, na época, 1939, lembrem, tinha todo aquele contexto da Guerra Civil Espanhola, que ele viveu de perto, com todas essas questões. Além disso, a partir dos 3 anos de idade, ele tinha perdido a visão. E depois, como músico, passou muitas dificuldades imensas com a esposa dele, Vitória, que era uma concertista, e tinha muitos problemas de saúde. Esse músico, ele nos conta. Aqueles que fizeram a viagem de estudos lembram bem quando a gente caminhava pelos palácios, né? Com influência moura, aquelas águas, canaletas de água que passam por todas as peças do palácio, é uma das características, aquelas construções geométricas belíssimas, né? A tradição muçulmana é muito bonita e muito influente ainda hoje no sul da Espanha. E essa música faz uma homenagem a tudo isso. Esse adágio que ficou famosíssimo depois da composição dele, muito utilizada. Logo aos primeiros acordes, os senhores já lembrarão. E essa interpretação é muito bonita. Muito bonita. Vamos então. Tem muitos mais caracteres a falar aqui, mas eu prefiro que vocês acompanhem. O Joaquim Rodrigo, neste adágio de concerto de Aranjuez, que foi todo gravado aqui no Alcácer, no Palácio de Alcácer, no sul da Espanha, traz um pouco da alma espanhola, da tristeza, mesclada à alegria, dos sistemas de memórias. Ele tentou mostrar isso a quem ouve a música. Por isso ele, quem conduz toda a musicalidade é a famosa guitarra, né? Que para nós é o violão. E é muito lindo, muito tocante, as variações da orquestra acompanhando o violão e o violão se mesclando à orquestra. Vamos ouvir então o famoso concerto de Aranjuez de Joaquim Rodrigo, eu vou partilhar a tela com vocês para podermos ouvir.
Thank you.
Aí está, linda composição de Rodrigo, que nos serve de introdução ao nosso trabalho de hoje. Trabalho muito bonito. Vou deixar o encarte já à mão para a gente poder, em seguida, fazer essas ilustrações. Como nós trabalhamos um processo imagético, um processo de orientação volitiva do pensar, na forma de aprendizagem, na forma de conteúdos que se aprofundam, alguns elementos se destacam. Algumas pessoas, por exemplo, numa jornada de aprendizagem, numa jornada de aprofundamento da alma humana, das questões pessoais, alguns apontam alguns objetos que servem como obstáculo, como dificuldade. Por vezes, esse apontamento é na forma de um sintoma. A pessoa está caminhando numa aprendizagem e sente determinadas dificuldades. Outras vezes, isso não se passa dessa forma. A pessoa elege elementos que facilitam a caminhada dela, mal sabendo que isso, na verdade, é um desvio de rota. Aquilo que ela aponta como um facilitador pode estar ocasionando um distanciamento daquilo que estava no projeto inicial. Em tudo isso, não é uma tarefa simples, às vezes, a pessoa identificar. Isso, às vezes, escapa a ela. Para este trabalho ilustrativo que faremos, nós vamos para uma pequena aldeia. Essa aldeia é ambientada em 1930, mais ou menos, em algum lugar nas margens do Mar Jônico, ou talvez um pouco mais para cima, nas margens do Mar Adriático, uma daquelas aldeias lindas, floridas, entre a Itália e a Croácia. Do outro lado também, da enseada, pode ser no Mar da Ligúria, um desses recantos lindos que nós temos pelo mundo. Pois é nessa aldeia, por volta dos anos 30, que nós vamos ambientar as ilustrações deste estudo. Vamos considerar uma pessoa que tirou um tempo de férias, que vai descansar. Uma senhora já de certa idade, que conhece bem aquele lugar, já esteve algumas vezes, e ela vai então descansar por algumas semanas. Bem, esta senhora então chega numa aldeia muito bonita que ela escolheu. Depois de pesquisar, já que ela conhecia a região, ela chega nesta pequena aldeia. Estamos numa aldeia que tem uma escadaria toda de pedra, rústica. Não é? Caminhar por essas pedras rústicas exige uma certa atenção. Ainda mais que nós vemos à direita, lá embaixo, um pedaço do mar. E dali da aldeia até lá, vários lugares com bosque. Não é? Essa aldeia traz embaixo a vasos em terracota. Vejam que temos ali flores. As flores dessa região geralmente são hortênsias em alguns lugares. E temos as ferragens juntos às sacadas, ferragens feitas por artesãos. Muitas da iluminação de aldeias assim, recentemente passaram do gás para eletrificadas. Observem as fachadas, não é, em tom ocre e envelhecidas, mostrando o ar mediterrâneo. Pois bem, essa senhora chega neste lugar. E aqui nós vamos subdividir os nossos trabalhos. para que fique bem claras as lições em torno dos aprofundamentos. Esta senhora tem trabalhado questões existenciais nela. Ela tem procurado dirimir certos problemas, atenuar outros. Ela teve uma vida de muito trabalho, teve criou seus filhos, passou por inúmeras questões. E agora, ao descansar, ela, por conhecimento que ela tem dela mesma, escolheu este lindo lugar. Bem, um dos freios muito fortes da nossa época vem da tradição que abre a modernidade. Por isso, nós vamos direto às meditações cartesianas, às meditações metafísicas, né, de Descartes. Nas meditações metafísicas, lembrem, vamos recuar lá para os anos 1600. O que Descartes faz? Descartes queria fundamentar conhecimento, né? E fundamentar epistemologicamente conhecimento. Para isso, ele lança uma enorme dúvida sobre tudo aquilo que para ele não fosse evidente, concreto. O Descartes escreve, logo no prefácio que ele vai fazer as meditações, as seis meditações, ele diz: na primeira das minhas meditações, adianto as razões pelas quais podemos duvidar geralmente de todas as coisas, e particularmente das coisas materiais, pelo menos enquanto não tivermos outros fundamentos nas ciências, além do que tivemos até o presente. Ora, se bem que a utilidade de uma dúvida tão geral não se revele desde o início, é, todavia, nisso muito grande, porque nos liberta de toda sorte de prejuízos e nos prepara um caminho muito fácil para acostumar nosso espírito a desligar-se dos sentidos e, enfim, naquilo que torna impossível que possamos ter qualquer dúvida quanto ao que descobriremos depois ser verdadeiro. Então, Descartes, principalmente sobre as questões da matéria, ele colocará um enorme ponto de interrogação e questionará tudo. E isso é só o início do trabalho dele. Como se ele buscasse um fundamento. Só que para tudo aquilo que ele examina, mais e mais problemas ele encontra. Ele diz: nossa, mas não há nada certo. E, portanto, tudo é isso, por ser incerto, ele vai dizer: não tem como alicerçar um conhecimento consistente nisso. Não nas coisas incertas. O que ele vai fazer, então? Vamos acompanhar um pouquinho mais. Já existe algum tempo, eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebi muitas falsas opiniões, como sendo verdadeiras. E de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão duvidoso, incerto. De modo que era necessário tentar seriamente, uma vez na minha vida, desfazer-me de todas essas opiniões, a que até então eu dei crédito. E começar tudo novamente, desde os fundamentos, se eu quisesse estabelecer algo de firme, constante nas ciências. Pensam que isso é apenas um estudo filosófico que abriria para a modernidade, fundando muitos dos nossos conceitos e a maneira como estabelecemos critérios científicos válidos e outras coisas? Não. Muitas pessoas agem assim nas suas próprias vidas, quando vão aprender, quando vão estabelecer parâmetros, buscas, vários critérios. Elas passam a desconfiar dos próprios conhecimentos, colocando tudo em suspensão. E, semelhante a Descartes, buscam novos fundamentos. Ele vai fazer isso via racionalidade, via razão. Que ele vai é construir esses elementos. Ah, Descartes nos diz: apliquei-me seriamente e com liberdade em destruir, em geral, todas as minhas antigas opiniões. Isso que faz levar a muito da ciência dos nossos dias, em Descartes, muitas e muitas pessoas fazem desde então com suas vidas pessoais, quando passam por grandes problemas, grandes dilemas, dificuldades, colocam tudo, parece que o que aprenderam, em xeque. E então, para resolver, trabalhar e aprofundar isso, não são poucos os que recorrem à razão, como fez o próprio Descartes. Tudo o que recebi até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, eu aprendi através dos sentidos, ou pelos sentidos. Ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ele vai chegar a novos problemas, porque ele notará que a própria razão tem esses transtornos também. Que muitas das verdades às vezes são falaciosas, enganosas, e que, portanto, ele tem que procurar muito mais longe, mais fundo, para ter uma convicção. Bem, vamos aproximar isso do estudo que estamos fazendo. Nós ilustramos com a senhora que lá nos anos 1930 vai para uma região que ela já conhecia, escolhe uma aldeia para descansar. E então, ela começa a examinar suas coisas. Se ela fizer de maneira similar a Descartes, questionando as coisas que viveu, aquilo que a levou aos problemas, afastando, achando que vai afastar todas as dúvidas e todos os elementos, isso será um caminho promissor para ela, condizente com a trajetória que ela está fazendo? Como ela vai saber disso? E se ela já estiver de tal maneira certa que é só assim que resolvemos as coisas, que qualquer outro caminho possa ser afastado? Eis um dos dilemas. Eis um dos freios do crescimento de muitas pessoas. Poderiam examinar, chegar à conclusão que para elas isso poderia servir para outras coisas. Mas para aquele contexto daquela forma, seria mais interessante andar de outra maneira. Talvez por intuição, deixando a razão ao lado ou conversando com os processos intuitivos. Quando ele aprofunda e entra na segunda meditação da natureza do espírito humano, Descartes então traz novos problemas muito delicados. E ele nos dirá: eu suponho que todas as coisas que eu vejo são falsas. Persuado-me de que jamais existiu, de tudo quanto minha memória referta de mentiras me apresenta e representa, eu penso não possuir nenhum sentido. Creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções do meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo de certo. Nada existe de certo no mundo. Bem, isso Descartes caminha nas meditações para tentar mostrar o fundamento daquilo que é o verdadeiro. Uma pessoa que está tentando encontrar-se, que está aprofundando os seus elementos, ela precisa caminhar para aquilo que é verdadeiro? Ela precisa ter uma resposta e separar isso é verdadeiro, isso é falso? Será sempre assim? Ou algumas caminhadas serão por estética. E nesse sentido, o que é verdadeiro ou não, talvez não faça tanto sentido para essa pessoa. Ou caminhando pela fé, e nesse caminho a pessoa confiará em Deus como quem ordenará seus passos. Ou talvez, se ordenará pelo coração, seguindo suas emoções. Sabendo que esses elementos conversarão, a pessoa precisa ter critérios de responsabilidade e outros. O que ele vai encontrar como certo, então, já que ele está desconfiando de tudo? Aqui ele repete algo, ainda que não literalmente, não é? Mas muito próximo do que ele já havia escrito em outra obra, quando ele diz: penso, logo existo. Aqui ele coloca de uma outra forma. Ele escreve assim: então, o que eu sou? Uma coisa que pensa, que é uma coisa que pensa, é uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina também e que sente. Certamente não é pouco se todas essas coisas pertencentes à minha natureza. Mas por que não lhe pertenceriam? Não sou eu próprio esse mesmo que duvida de quase tudo e que, no entanto, entende e concebe certas coisas que assegura e afirma que somente tais coisas são verdadeiras, que nega todas as demais, que quer e deseja conhecê-las mais? Ele está ficando confuso. A confusão é parte disso. Ele que quer afastar toda a dubiedade, no caminho para isso, ele se encontra fortemente com essas dubiedades, com esses elementos. E Descartes, então, vai desconfiar profundamente da matéria, dos sentidos. Onde ele chega com tudo isso? Na sexta meditação, ele fala: só me resta agora examinar se existem de fato essas coisas materiais. E certamente, ao menos, eu já sei que as pode haver, na medida em que são consideradas como objeto das demonstrações da geometria, visto que dessa maneira eu as concebo muito claramente, distintamente. Não há dúvida que Deus tem o poder de produzir todas as coisas que sou capaz de conceber com distinção. Esse caminho via racionalidade, querer saber os porquês, as causas, as razões, decodificá-las todas para poder caminhar, pode ser um grande impedimento para algumas pessoas. Pode cansar tanto determinadas pessoas, que elas exaustas de tudo, nem queiram prosseguir em suas caminhadas. Vamos ver o que acontece nessa história ilustrativa para essa senhora que vai para uma destas lindas aldeias na década de 30. E nessa aldeia que ela escolheu, ela faz um movimento interessante. Naquela primeira porta à esquerda, é uma pequena casa que estava para alugar, e ela alugou. Então agora nós vamos ver a casa por dentro que ela alugou. Vamos conhecer um pouco mais e aprofundar a nossa história. Aqui está o quarto visto por dentro. A parte de cima, temos o gradil de ferro em artesanato, toda a visão lá embaixo das montanhas. Vamos observar um pouco. Né? Tem uma cômoda, uma penteadeira. Ao fundo à esquerda, temos espelho com uma pia no quarto. À direita, observem a cama feita em madeira maciça, trabalhada, os móveis, as paredes cobertas de quadros da região, mostrando aspectos da região. A iluminação já eletrificada, não mais a gás. O colchão, nessa época já existiam esses colchões de molas, mas muito provavelmente ainda eram aqueles com várias camadas de algodão. Não é? os lençóis provavelmente de linho, os travesseiros com pena e algodão, e o madeiramento do assoalho, né, de tábuas desgastadas, o tapete, daqueles tapetes ainda feitos, confeccionados, a tecelagem à mão, muitos deles, as cortinas pesadas, escuras, que retêm tanto o frio quanto a luminosidade nas suas miçangas pesadas lá em cima, de madeira. Observem o teto do quarto rústico. Muito acolhedor, confortável, silencioso para ela descansar. Bem, mas logo ela chegou neste lugar e, à semelhança de Descartes, colocou tudo em suspensão. Colocou querendo saber os porquês de tantas coisas. E para ela, à semelhança de Descartes, tudo isso que estamos vendo, ela coloca em ponto de interrogação. Todos esses elementos materiais tão lindos, ela fica questionando sobre isso. Desconfia da própria matéria, não é? E afasta dela tudo que é incerteza. Será que ela vai descansar dessa forma? Alguns descansam, sem dúvida. Gostam até desse método dedutivo, né, cartesiano, indo dos todos, do todo para as pequenas partes, como estamos fazendo aqui nessa ilustração. Mas não é assim para todo mundo. E não funciona assim para todo mundo. Para muitas pessoas isso é bem diferente. Bem diferente. Já voltamos às imagens aqui. É muito bonito essas imagens, não é? Muito lindas. Em 1650, Descartes vem a falecer. Mais de 3 décadas depois, longe dali, na Irlanda, um jovem pesquisador, que muito havia meditado sobre várias dessas questões, tomou um outro caminho muito diferente do caminho de Descartes. E ele não trabalhava e não entendia o mundo via dualismo. Esse dualismo cartesiano que coloca toda a corporeidade sob suspeita, não é? Divide o mundo entre mente e corpo, que é o caracteriza o dualismo cartesiano. Esse jovem não era assim. Ele era um jovem que trabalhava por outros caminhos, outras questões muito diferentes do caminho cartesiano, que é o caminho do idealismo. Ah, Berkeley trabalhava o caminho do idealismo. É uma outra estrada que vamos utilizar aqui como uma ilustração. Então, primeiro, esta senhora seguiu muito da tradição cartesiana, e não quer dizer que com isso ela tenha sido infeliz. Ela pode ter encontrado seus caminhos, suas respostas, como pode ter freado diante de todas essas questões e até se desinteressado, perdido o gosto de viver. Mas há pessoas que tomam outros caminhos. Ela, por exemplo, depois de estar nesse lugar, inspirada por ele, começa a dialogar com tudo isso de uma outra forma. Então, ela começa a se questionar e se pergunta: será que tudo isso não é apenas fruto da minha percepção? O sol está aí para todos, a natureza para todos, a aldeia está aqui para todos nós, essa linda aldeia. Mas será que não é a minha percepção que faz com que isso seja bom, bonito, agradável? Será que se eu tirasse minha percepção de tudo isso, seria a mesma coisa? Ou seria completamente diferente? Bom, ela se afastou agora muito de Descartes, se aproxima agora de Berkeley. E em Berkeley, no Tratado sobre Conhecimento Humano, ela começa a entender melhor as palavras de Berkeley. Vamos ver essas palavras. O olfato fornece os aromas. O paladar, os sabores e o ouvido traz ao meu espírito sons da variedade de tom e composição. E como vários deles se observam em conjunto, indicam-me por um nome que consideram uma coisa. Por exemplo, um certo sabor, cheiro, cor, forma, consistência, observados juntamente, são tidos como uma coisa, significada pelo nome maçã. Outras coleções de ideias constituem uma pedra, uma árvore, um livro, e como são agradáveis ou desagradáveis, excitam todas as paixões de amor, alegria, repugnância, tristeza e assim por diante. O que ele quer dizer com isso? Berkeley vai continuar aprofundando até chegar ao ponto de nos dizer o seguinte: a existência de uma ideia consiste em ser percebida. Nós agregamos caracteres, mesmo depois que ela deixa o quarto e vai caminhar pela aldeia. Ela pode, com todas as experiências que ela teve ali, agregar isso, juntar com outras coisas mediante a imaginação, e então ela terá novos elementos que ela compôs. Tudo aquilo que os dados, lembrem, Berkeley era um empirista. Então, tudo aquilo que ela tem, através dos sentidos, ela vai guardando com ela e ela pode armazenar, criando novas coisas, novos elementos, com os caracteres daquilo que ela tinha. E com isso, é a percepção que ela tem do mundo que dará a ela seus estados de ânimo, suas esperanças, suas buscas e outras coisas. O Berkeley, muito diferente da Kátia, que a fundamentação dele é outra. Não é mais pelo método dedutivo, vai alcançar outros elementos. E Berkeley vai dizer: será realmente que a matéria existe? Para Descartes existe, e não há o que falarmos sobre isso. A matéria está lá. A questão que ele coloca é: não posso confiar nessas coisas, porque elas enganam. É a própria razão, tenho que ter cuidado para poder conhecer de fato. Preciso afastar de mim tudo que é dúbio, tudo que não faz sentido, tudo que é contraditório. Já Berkeley diz não. Berkeley diz não. Diferente de Descartes, que diz que as coisas existem, este lindo quarto onde elas estão hospedadas, isso existe. Berkeley vai dizer bem, não é bem assim. Existe porque eu percepciono. Se eu não percepciono mais isso deixa de existir. Bem, mas o que acontece então? Isso some? Assim como Descartes, Berkeley vai se segurar em Deus, vai dizer, não, Deus vai assegurar os elementos, independente de certas questões. Ambos, ainda que de maneira distinta, vão atrelar suas filosofias como elemento basilar último em Deus. Vamos acompanhar um pouco mais da história desta senhora para podermos aprofundar os nossos estudos. Então ela sai do quarto e vai passear pela aldeia. Vamos ver o que ela encontra e como isso faz aprofundar os nossos trabalhos aqui. Agora essa senhora que está descansando nessa linda aldeia às margens do lago, do bosque, com o mar lá ao fundo, ela lembre, está usando outro método. Ela se aproximou mais do método empírico, do método pragmático de Berkeley, né? E se afastando muito do método dedutivo cartesiano. Ela, mesmo vivenciando todas essas belezas, esses perfumes, imagine uma feira ao ar livre numa aldeia como essa. Considerem os vegetais, as folhas, os frutos. Olhem a variedade que tem aí, não é? Mais as pessoas conversando, a brisa suave empurrando esses aromas, os sons. Ela vivencia tudo isso, mas agora imbuída das questões de Berkeley, ela sabe que tudo isso aí só existe e só é bom porque ela percepciona assim. Se ela percepcionasse de uma outra maneira, isso poderia ser inteiramente diferente. Para algumas pessoas, isso é motivador. A pessoa se inspira com isso, né? No caso de Berkeley, ele estava procurando um fundamento para aquilo que conhecemos. Algumas pessoas, no entanto, é para aquilo que vivem que vão buscar Berkeley e viver coisas similares. Para outros, isso é algo que afasta da caminhada. A pessoa não gostaria de viver nem desta forma, nem da forma cartesiana. Ela gostaria de um outro elemento, que é o elemento dela. Por exemplo, não precisar se preocupar se isso é fruto da percepção dela, se é a percepção dela que dará alegria de viver isso, ou outra coisa. Ela gostaria de ter uma vivência estética, longe de qualquer concepção de fundamentação do conhecimento, questão epistemológica. Outros gostariam de viver isso não pela razão estética, mas puramente sensorial. Uma espécie de sensualismo autorizado por preceitos morais e éticos, que para a pessoa são cuidadosos. Vejam como cada pessoa, diante da vivência, e isso não é uma regra, precisamos compreender isso dentro da historicidade, dentro da estruturação da pessoa, de modo a promover uma série de questões. O que ela faz a partir daí, na sua caminhada? Ela está, neste caso, muito mais próxima de Berkeley. Ela começa a compreender que as percepções dela são muito importantes. Então, ela é prudente. Prudente de que maneira? Cuidando do que ela se aproxima e do que não tem a ver. Lá ao fundo, aquelas pessoas, ao fundo na feira, estão comentando um assunto que para ela não é agradável. O que ela faz? Se afasta e vem aqui perto desses legumes e vegetais, sente os aromas, fala com a quitandeira, onde ela pode encontrar uma cesta para carregar algumas dessas frutas e legumes para a pousada, para a casa que ela alugou. Vamos adiante. E à noite, ela resolve ir a essa cantina que vocês estão vendo. Ela reservou a mesa como vocês podem ver, tem pães, tem massa, vinho tinto, as paredes todas feitas em tijolos, com repartições em madeira, uma cantina rústica, né? A luz do luar muito forte lá fora, que parece que ainda é o final de um dia. A iluminação delicada, convidativa para um jantar. Temos uma família, um casal ao fundo já na cantina. Essa cantina é bem pequenininha. Ela é praticamente só é esse senhor de pé, o garçom, é o dono dela, e a esposa dele é quem cuida da cozinha. Só há 3 meses nessa cantina. A aldeia é muito pequenina. E a mesa dela está iluminada com vela, esperando por ela. Um pão maravilhoso, ainda perfumado, aguardando para que ela possa prová-lo com azeite de oliva puríssimo da região. Ao entrar e olhar como estamos vendo a imagem, ela fica muito feliz. A alma dela se ilumina. Ela deixa muitas das reflexões cartesianas de lado e sabe que usará muitas daquelas dúvidas e métricas da racionalidade para algumas coisas, mas aqui é via percepção, que é um termo-chave em Bergson, em Berkeley, é via percepção que ela vivenciará isso, sabendo os elementos que tem proximidade com ela, os elementos que têm afastamento e dos quais ela não tratará. Ela não come, por exemplo, carnes vermelhas e outras coisas, e, portanto, ela já quando conversou com a dona da quitanda, ela explicou que gostaria de uma macarronada com alho, óleo, típica, feita em casa, aquele macarrão maravilhoso. E ela vai, depois da cantina, disseram a ela que haverá um pequeno recital diante da pousada, exatamente onde ela alugou a casinha dela. E ela está muito feliz com tudo isso. Ela sabe os parâmetros epistemológicos, axiológicos, ou seja, os valores, os princípios morais e vários outros para poder viver isso e aprender e aprofundar com isso. Se sente segura, se sente em paz. Não tem todas as respostas, nem mesmo metade das perguntas, mas parece que está se aproximando de um caminho que muito tem a ver com ela. A cada um de nós, isso é de uma forma. Berkeley, em seu tratado, ele coloca: se bem examinarmos esta asserção, acharemos talvez que depende, afinal, da doutrina das ideias abstratas. Pode haver maior esforço de abstração do que separar a existência dos objetos sensíveis do fato de serem percebidos, assim como concebê-los existentes e impercebidos? Luz e cores, calor e frio, extensão e figuras, numa palavra, as coisas que vemos e sentimos, que são senão sensações, noções, ideias ou impressões dos sentidos? É possível separar alguma delas da percepção, mesmo em pensamento? Quanto a mim, o mesmo é separar uma coisa de si mesma. Posso, na verdade, dividir em pensamento ou conceber em separado coisas que talvez nunca tenha percebido pelos sentidos assim divididas? Assim, imagino o tronco de um homem sem os membros, ou concebo o cheiro de uma rosa sem pensar na rosa. Não nego o poder abstrair, se pode chamar-se abstração o que apenas abrange a concepção separada de objetos realmente existentes ou atualmente perceptíveis separadamente. Mas a minha capacidade conceptiva ou imaginativa não vai além da possibilidade da real existência ou percepção, de onde, assim como é impossível ver ou sentir alguma coisa sem uma sensação atual dessa coisa, assim me é impossível conceber no pensamento uma coisa sensível ou objeto distinto da sensação ou percepção dele. Em outras palavras, tudo isso que ela está experienciando nessa cantina, todos esses elementos tão bonitos, ela poderá depois construir várias coisas com isso. Com a luz da vela, com o aroma que surge lá da cozinha e perfuma todo o ambiente, com o azeite de oliva que ela sente, o pão macio nas suas mãos. A próprio tecido que reveste a toalha da mesa, tudo, a delicada música que vem de algum lugar. Ela vai combinar esses elementos, associar e poderá viver outras coisas. Mas ela não poderá fazer outras coisas se não tiver isso como base. Assim pensava Berkeley. Quando ela está saindo, outro dia pela manhã, ela encontra essa menina. Uma menina que mostra para ela essa maquete. Essa maquete que a menina mostra, sabe o que é? É a própria aldeia. Própria aldeia. E essa mulher fica emocionada com essa maquete tão linda da aldeia, porque ela lembra as lições que ela aprendeu em Descartes e depois, principalmente em Berkeley. E ela pensa que talvez a gente não tenha certezas que a gente possa dizer sim, será isso de fato, mas que viver essas incertezas é uma parte importante. Talvez a nossa maneira de viver o mundo. E em Berkeley, ela começa a compreender o papel da percepção. Ainda que ela já desconfie de algumas coisas. Ela diz, bom, então tudo eu tenho que ter primeiro nos sentidos e depois eu combino para chegar às ideias? Será que não pode ser diferente disso? Para Berkeley, há uma limitação concreta em torno desses elementos. Mas outros filósofos diriam, não, existe muito além disso. Por exemplo, você pode criar conceitos que não têm nada a ver com esses elementos e ultrapassam muito. O conceito, por exemplo, da transcendência, o conceito, por exemplo, da justiça, não é? O conceito, por exemplo, de coisas imanentes e muitos outros elementos. Pode, o que iria muito além de Berkeley, ele não aceitaria muito bem essas ideias. A questão é, como no amadurecimento existencial, cada pessoa fará essas movimentações, essas ambientações existenciais. O quanto ela aprenderá com tudo isso? O quanto ela poderá utilizar esses elementos? Quando nós estudamos processos de melhorias existenciais, várias dessas indagações e questões costumam estar no caminho. Algumas pessoas questionam, mas será que isso que eu estou fazendo tudo, de fato está me ajudando a aprofundar, a ser, a estar? Não é? Até onde? Como eu estou me desenvolvendo? Berkeley colocava ser é percepcionar. O ser só é quando percepcionado. É assim que esses filósofos entenderam o mundo, a existência. Não quer dizer que ela é assim. Eles nos ajudaram a pensar muitas coisas que viriam depois. E isso é importante para que nós nos questionemos como é então em nós. O que é algo que eu preciso ter em conta? O que é algo que eu preciso deixar à margem? E as respostas para isso provavelmente estarão no quanto você compreendeu da sua historicidade, das suas estruturações, das interseções que estabelecemos em vida. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para que possamos conversar um pouquinho.